Semana em África.
Bem-vindas e bem-vindos ao Magazine Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Esta foi a semana da despedida de José Eduardo dos Santos, da política ativa. Sai Zé Du, entra Jolo. João Lourenço, atual presidente de Angola, é a partir deste sábado também o presidente do MPLA, pondo assim um ponto final na era dos Santos. Nas nossas antenas ouvimos poder e oposição em Angola, sobre o legado de José Eduardo dos Santos. Dino Matros é secretário para as Relações Internacionais do MPLA.
Presidente, apesar de todas essas dificuldades que atravessamos, também a comunidade internacional não foi fácil na altura, mas ele soube moldar a vida, conseguiu conconquistar a paz a 4 de abril de 2002 e a partir dali as coisas começaram a correr de uma forma já mais harmoniosa. Foi-se trabalhando para a melhoria da vida das populações. Deixa um legado de continuação. Nós temos que continuar a sua obra, como ele continua a obra do presidente Agostinho Neto, pôs Angola a nível mais alto do que era. E então vamos continuar com o esforço que ele fez, que todos nós fizemos nesta época.
Alcides Sacala, líder da UNITA, sublinha um longo mandato sem glória de José Eduardo dos Santos.
O presidente dos Santos chega assim ao fim do seu longo mandato sem glória, porque pendem sobre ele o facto de ter sido o mentor do nepotismo, da impunidade, da institucionalização da corrupção, dos desvios do erário público, da má gestão e da intolerância política.
Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da coligação Casa CE, realça a intolerância política e as desigualdades económicas do país deixado por dos Santos.
O presidente Eduardo Santos deixa um país numa situação extremamente difícil. Um país endividado, quase que na ordem de 70% em relação ao produto interno bruto. Um país que não realizou os mais dignos interesses dos seus cidadãos, do bem-estar social.
Rui Matola, secretário do PRS, fala num país desequilibrado.
Penso que, do ponto de vista de crescimento do país, não obtivemos resultados significativos. Porque se tivéssemos tido esse crescimento, essa estabilidade, essa crise que assola hoje o país não estaria a se verificar, porque teríamos amealhado muitos recursos, porque o país até esteve muito bem durante este período, financeiramente, economicamente, e hoje estaríamos a viver dos louros que nós amealhamos durante os anos. Infelizmente, isso não aconteceu.
RFI, as vozes do mundo.
Mas nem só de política foi feita a semana angolana. Na terça-feira, uma colisão entre dois comboios no sul do país fez 18 mortos e 14 feridos. O acidente ocorreu ao quilómetro 150 do troço que liga o Namibe a Bibala, próximo da localidade de Moninho, e deveu-se a erro humano. O governo angolano criou uma comissão de inquérito para averiguar as causas do acidente, tal como referiu Daniel Kipash, diretor dos Caminhos de Ferro de Moçambes.
São duas equipas criadas para esse efeito, uma para cuidar dos apoios a dar às vítimas e a outra para cuidar do inquérito que já iniciou também, um inquérito que está a ser feito pelo Caminho de Ferro de Moçambique e pelo Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola.
Praia 99.3 FM.
Na segunda e terça-feira, os líderes africanos marcaram presença em Pequim no Fórum China-África, um fórum que ficou marcado pelo forte investimento chinês no continente africano. Com Pequim a anunciar um investimento de 60 mil milhões de dólares em África nos próximos 3 anos e também um perdão de dívida para as nações mais pobres. No encontro, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, defendeu que mais desenvolvimento nos países africanos vai potenciar ainda mais comércio, investimento e sustentabilidade ambiental.
A globalização deve, por um lado, criar as condições para o acesso e uma partilha mais impactante do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Por outro lado, é imprescindível que os países atuem sobre o ambiente interno para criar condições institucionais, organizacionais, educacionais, económicas e de confiança, capaz de transformar o conhecimento, a tecnologia e os recursos naturais em fatores de competitividade, de desenvolvimento humano e de prosperidade.
Por outro lado, o economista angolano Francisco Paulo, da Universidade Católica de Angola, alerta que os países africanos terão de saber evitar a armadilha da dívida.
A própria China está preocupada. Eu não quero que os países africanos entram na armadilha do endividamento, ou seja, que não sejam capazes de pagar as dívidas. Mas para tal, é preciso que haja disciplina. Na verdade, o que precisa é disciplina. Porque o investimento que será feito nessas infraestruturas, se forem bem aplicados, essas próprias infraestruturas poderão criar receitas suficientes para poder fazer face ao serviço da dívida.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, Venâncio Mondelano está fora da corrida à eleição autárquica de 10 de outubro, isto depois de esta semana o Conselho Constitucional ter negado o recurso interposto pela Renamo. André Maguibir, mandatário da candidatura da Renamo, acusou a Frelimo no poder e o MDM de estarem na base do veredito.
Queremos acreditar que houve, de facto, uma coligação aqui entre Frelimo e MDM. Ao negarem a candidatura do Venâncio Mondelano, alegadamente porque renunciou o mandato imediatamente anterior.
Quem se congratulou com o sucedido foi o partido no poder. Para Kaifadine Manasse, porta-voz da Frelimo, o acórdão do Conselho Constitucional demonstra que Moçambique é um Estado de direito democrático onde reina o primado da lei.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe terminou o prazo para a entrega das candidaturas para as eleições legislativas de 7 de outubro. A campanha eleitoral arranca a 22 de setembro, como referiu ontem o nosso correspondente Maximino Carlos.
Com o término esta sexta-feira do prazo estabelecido para formalização de candidaturas para as legislativas, restam agora 13 dias para a campanha, que deverá terminar no dia 5 de outubro. Serão 15 dias de campanha, durante a qual as forças políticas concorrentes irão esgrimir as suas posições junto ao eleitorado.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o jurista Sana Kanté diz que está em risco a data da realização das eleições legislativas previstas para o dia 18 de novembro. O jurista reconhece que o Pacto de Estabilidade era desnecessário para a resolução da crise política no país.
A crise política que está-se a viver é uma crise que tem solução constitucional. Há uma clara desnecessidade deste pacto político que estão a rubricar. Está em risco a data destas eleições de 18 de novembro, que está fora do quadro constitucional. Está também em risco a data ordinária de realização de eleições presidenciais.
Nós, até neste momento, já era para termos o recenseamento eleitoral a decorrer. Não está a acontecer.
Quem pensa diferente é Aristides Gomes, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que garante que as eleições vão mesmo acontecer a 18 de novembro. Noutro plano, chegou esta sexta-feira ao país Domingos Simões Pereira, o líder do PAIGC, partido maioritário na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, uma rentrée depois de 5 meses de ausência que levou centenas de guineenses ao aeroporto. Com música fechamos este magazine, a música dos Tubarões, que integram o cartaz da 11ª edição do Festival Português Milhões de Festa, que termina amanhã, domingo. Ponto final na semana em África, espaço onde fizemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela preferência, fique bem.
Povo libertado, grita, povo independente, grita, povo libertado. Cinco de sul, assim não me libertaria. Cinco de sul, caminho aberto a felicidade. Cinco de sul, assim não me libertaria. Cinco de sul, caminho aberto a felicidade.